igualdade de educação não existe em Portugal, ou pelo menos não existe para todas as pessoas, porque enquanto aceitamos que algumas etnias e algumas comunidades vejam os seus jovens abandonarem as escolas em nome da tradição, a verdade é que o Ministério Público está a seguir uma linha do Ministério da Educação, uma linha de bullying e perseguição a uma família que a única coisa que pede é que os seus filhos não estejam expostos à doutrinação nas escolas portuguesas. E digo o nome desta família, família Mesquita Guimarães, o nome que tem que ser dito aqui nesta casa, Mesquita Guimarães. E portanto, este é um país de dois pesos e duas medidas. E fica também muito bem o Sr. Primeiro-Ministro vir aqui responder às questões que eventualmente combinou com a Sra. Deputada Joana Sá Pereira para poder fazer aqui um momento de propaganda sobre a suposta ação de apoio aos jovens. Mas o Sr. Primeiro-Ministro pode estar aqui e anunciar os programas que quiser, mas a verdade é que está sentado nessa cadeira há mais de 6 anos e, em matéria de jovens, só conseguiu o seguinte: desemprego jovem superior a 20%, 3 em cada 4 jovens a ganharem menos de 900 euros por mês, 1/3 dos jovens portugueses a quererem emigrar, 1/4 dos jovens portugueses com sintomas elevados de depressão. Os jovens portugueses são, na Europa, os que têm mais dificuldade para sair de casa dos pais. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, muitos parabéns pelas políticas jovens que têm seguido. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro veio cá dizer que esta moção que o Chega apresentou brinca com a agenda dos portugueses, mas é preciso dizer que quem anda a brincar com os portugueses, nomeadamente com a carteira dos portugueses, é o seu governo. É que a verdade é que um cabaz de bens essenciais que poderia ser adquirido em fevereiro, agora custa mais 20 euros a uma família, a um jovem e a um idoso. Olhe aqui para o lado e dou-lhe exemplos. Um pacote de arroz que em Espanha custa 1 euro, em Portugal custa 1,5 euro. Um pacote de farinha que em Espanha custa 60 cêntimos, em Portugal custa 1,5 euro. Um quilo de maçãs que em Espanha custa 1,60 euro, em Portugal está quase em 2 euros. E, portanto, vai dizer que Espanha não está sujeita ao contexto de guerra, vai dizer que Espanha não esteve sujeita ao contexto de pandemia e, portanto, deixo como questão, além de dinheiro, o que é que um jovem espanhol tem a mais que um jovem português? Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a moção de censura do Chega que hoje debatemos foi anunciada na semana passada e, embora tenha sido entregue no Palácio de São Bento, por pouco não foi parar à caixa do correio do pavilhão Rosa Mota. Trata-se regimentalmente de uma moção de censura ao Governo, mas, em boa verdade, o real objetivo desta moção de censura do Chega é marcar território à direita. E todo este debate veio evidenciar isso mesmo. O destinatário desta moção de censura não é o Governo, é principalmente o PSD e, acessoriamente, a Iniciativa Liberal, com outro corte de alfaiate, mas talhado das mesmas fazendas. Esta moção de censura assinala desde já um primeiro ensaio do Chega, nesta primeira jornada em que passa a enfrentar uma mais aguerrida concorrência no campeonato do pacismo. Daqui desejamos que vos faça bom proveito esse campeonato e, se alguns ainda poderão expressar o antigo voto, Deus queira que empatem, nós simplesmente não entramos nesse jogo, porque aquilo que nos move não é o revanchismo da política de direita, é a construção de uma política alternativa que responda de forma verdadeira aos problemas do país, dos trabalhadores e do povo português. Votamos contra esta moção de censura do Chega porque sabemos bem que projetos e caminhos ela oferece ao país. Quando fala do Serviço Nacional de Saúde, quem nunca quis defender o SNS? Quando fala dos preços dos combustíveis, quem nunca os quis controlar e muito menos enfrentar os interesses das petrolíferas? Quando fala da credibilidade do Governo, quem tudo tem feito para descredibilizar a Assembleia da República e atacar a Constituição, a pergunta que se coloca é: mas alguém vê seriedade nesta operação de hoje? Senhores deputados, para o PCP, a votação no dia de hoje não é um problema. O problema são as votações do PS nos outros dias do ano. É que a cada dia que passa, a vida concreta da imensa maioria do povo vai ficando mais difícil. Os problemas vão se agravando e o PCP vem alertando para a exigência que se coloca de tomar medidas concretas para responder a esses problemas e apresenta propostas nesse sentido. Controlar e fixar os preços dos combustíveis e de bens alimentares essenciais, acabar com a especulação, salvar e reforçar o Serviço Nacional de Saúde, travar o subfinanciamento dos serviços públicos, acabar com os negócios ruinosos das PPPs, acabar com benefícios fiscais escandalosos, defender os inquilinos e o direito à habitação, proteger a casa de morada de família, erradicar a precariedade e assegurar os direitos de quem trabalha, acabar com as propinas no ensino superior público. Cada uma destas propostas do PCP e muitas outras ainda que podíamos acrescentar tiveram em comum o voto contra do PS e do Chega. Essa convergência de posições, quer no debate orçamental, quer em propostas legislativas, deve motivar reflexão profunda e consequências sérias. Nós sabemos de que lado estamos. Estamos do lado dos trabalhadores todos os dias. Não dizemos uma coisa hoje e o contrário amanhã. É preciso é que a memória não seja curta e que a resposta seja séria. É preciso é coragem política de enfrentar o poder económico e defender o interesse nacional. Era preciso que essas intenções declaradas pelo Governo não voltassem ao fim do dia para a gaveta e se traduzissem na ação concreta de que o país precisa. Amanhã cá estaremos e daremos voz aos trabalhadores, às populações, aos pequenos produtores, a todos aqueles que não desistem de lutar pelas respostas aos seus problemas e por uma vida melhor. Para isso, podem contar com o PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro é o verdadeiro homem da propaganda. Algo me diz que essa característica fará parte do seu ADN. No seu autoelogio, o senhor esqueceu-se de dizer que a perda do poder de compra dos idosos e reformados é brutal. Senhor Primeiro-Ministro, é brutal. Será que acha ser possível viver-se com menos de 300 euros por mês? Parece-lhe que um aumento de 10 euros mensais para os reformados é justo? Será que já percebeu que com o aumento da inflação, da energia, dos produtos alimentares, os 33 cêntimos diários que representam os 10 euros mensais não chegam para um litro de leite? Isto não chega a ser uma esmola. Com o aumento extraordinário de 10 euros por ano nas reformas, um pensionista com uma reforma de 270,50 € mensais terá que esperar 42 anos para chegar à proposta apresentada por Chega no último Orçamento de Estado de não haver nenhuma reforma abaixo do salário mínimo nacional. Sim, uma proposta do Chega no Orçamento de Estado. E para agravar este problema, o Governo está a negociar com o FMI cortes nas pensões e aumentos da idade da reforma nas costas dos portugueses. Tão importante como as contas certas são as contas sérias. A propósito de contas sérias, dizem-nos que a maioria absoluta do Partido Socialista foi formada com apenas 23% dos votos dos portugueses. Ou seja, 77% dos portugueses não confiaram no PS. Senhor Primeiro-Ministro, a falta de respeito do Governo para com quem trabalhou toda uma vida e que hoje se vê na miséria é bem demonstrativa do pior que o socialismo tem. Não diga que não há perda de poder de compra. Dizê-lo, para além de não ser verdade, é vergonhoso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do PS.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai utilizar o tempo final que tem para intervir para fazer um apelo. Os debates devem ser consequentes. O debate da moção de censura, hoje, foi um momento importante nesta legislatura. Também foi um momento importante porque, mais uma vez, teremos a oportunidade de reforçar o Governo, de dar mais confiança aos portugueses na estabilidade política e de darmos também daqui uma mensagem de esperança. Há um Governo para resolver problemas, há um Governo ao leme que vai ajudar os portugueses a ultrapassar este momento difícil. Todos sabemos que seria uma absoluta irresponsabilidade, entre o fim da pandemia e uma guerra, provocarmos uma crise política. E ficou muito claro do debate hoje, sejamos consequentes. Quer o PSD, quer a Iniciativa Liberal, mas fundamentalmente o PSD. Das vossas intervenções foi manifesto a vontade que têm em não abster-se, mas sim em votar contra. Em perceber e em dar tradução clara à expressão que foi consensual neste Parlamento. Esta moção de censura não era uma moção de censura ao Governo. Esta moção de censura foi uma moção de censura ao PSD, à oposição, e o Challenger apresentou-se aqui para questionar o PSD. Por isso, senhores deputados, com cortesia, inclusive saudando o líder parlamentar Paulo Mota Pinto, foi um gosto debater consigo durante estes tempos e por isso aceito o meu cumprimento. Mas gostava de dizer à bancada parlamentar do PSD, não há abstenção que resolva o problema. Depois deste debate, peço-vos, votem contra. É votando contra que separamos águas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que fica, Sr. Deputado Eurico Bilhete Dias, deste debate não é nenhum separar de águas. É que há a mesma maioria a suportar o Governo, tal como na geringonça tínhamos, e há uma direita que não tem capacidade nenhuma de se definir e por isso quer ficar num ninho sobre se quer ou não censurar este Governo. Por isso, com orgulho digo, Sr. Deputado, que só há um partido nesta Assembleia, a par de milhões de portugueses lá fora, que querem censurar este Governo. E por isso sozinhos ficaremos se tivermos que ficar, porque a nossa legitimidade nunca é desta casa, é do povo português, e é ele que lá fora sabe aquilo que nós verdadeiramente queremos. Sr. Presidente, eu não poderia deixar de terminar este debate sem responder, de facto, às provocações que nos foram feitas por parte da Iniciativa Liberal. Quando veio dizer que o Chega era o grande apoiante do Governo. Pois o que sabemos da última legislatura é que a Iniciativa Liberal aprovou tantos diplomas do Governo como o PEV e o PCP. É isto que trazem da última legislatura. É a mão dada à extrema-esquerda em diplomas que aprovaram. Mas, de facto, a IEL é uma grande parceira do Governo em muita coisa. Porque esteve sempre ao lado do PS a vetar mais apoios para as polícias, mais apoios para os bombeiros, mais apoios para o Serviço Nacional de Saúde, para os médicos. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, há o Portugal do Príncipe Real e há o Portugal Real. Nós somos do Portugal Real, que é esse o nosso Portugal. E também, Sr. Deputado Bruno Dias, eu concedo, o PCP não diz uma coisa hoje e não diz uma coisa amanhã. O PCP diz a mesma coisa há 50 anos nesta casa. Essa é que é a verdade em todos os debates que aqui temos. Há 50 anos que dizem a mesma coisa. E por isso o que retiramos daqui, Sr. Primeiro-Ministro, é a prepotência absoluta de um Governo confiante numa maioria absoluta que estará cá para o suportar. Mas o Sr. Primeiro-Ministro sabe, como eu sei, que as maiorias absolutas vão e vêm. O Sr. Primeiro-Ministro sabe, como eu sei, que se um dia o Sr. Presidente da República sentir que esta maioria já não é o sentir real do povo português, bem podem encher esta sala de palmas e esta câmara de aplausos, que nem as palmas de 6 minutos do PS o salvarão. Cedo ou tarde, o aumento do custo de vida, o aumento do gasóleo, o empobrecimento crónico dos jovens e dos portugueses, a destruição dos serviços de saúde, a humilhação dos portugueses e a sua morte à luz dos serviços públicos. Cedo ou tarde, o Sr. Primeiro-Ministro terá que prestar contas por esta falta de completa estratégia neste Governo. Pode segurar Pedro Nuno Santos, mas não segurará o voto dos portugueses, nem aquilo que eles querem para Portugal. E se os outros não querem estar ao lado desta censura, melhor ficamos nós, melhor ficamos nós. Porque antes sozinhos que mal acompanhados no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos na fase de encerramento do debate. Pelo Governo, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta.